Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e hoje temos História de Professores, Entrevistas Póstumas e a Poesia de Alice Santana. Vamos juntos! Na entrevista da semana, Elane Garal conversa com a jornalista Fernanda Nardelli sobre A Jornada do Mestre, histórias de professores comuns que se dedicam ao extraordinário. Livro que apresenta histórias verídicas de professores brasileiros que no dia a dia de trabalho superam a indiferença, a ignorância, o preconceito e a desvalorização da sua profissão.
Entrevista.
A Jornada do Mestre, de Elane Garal, é uma homenagem aos professores e uma inspiração para os profissionais da educação. As histórias contadas no livro são exemplos do trabalho incansável de quem tem em suas mãos o poder de formar uma pessoa e mudar a vida dela. Elane, como surgiu a ideia de colocar histórias assim no papel?
Eu sou muito fã de professores. Sempre fui, desde pequena. E aí eu tinha uma mania de colecionar histórias. Ainda na época de revista, de jornal, eu li uma história interessante, recortava e guardava numa pasta amarela. Professor, de médico, qualquer história interessante. Antes mesmo de ser jornalista, que eu sou jornalista, eu guardava essas histórias. E aí vim guardando e aí juntei o fato de ser fã de professora com as histórias que eu já tinha guardado. E aí comecei a pesquisar onde estariam algumas daquelas pessoas. E aí nasceu A Jornada do Mestre. As outras profissões estão lá para os próximos livros, porque eu queria começar com o professor, que eu acho que é o começo de tudo, a base de tudo.
Certo, esse é o seu primeiro livro, né?
Eu tenho um livro que é só um e-book, que chama Vagalume é Pirilampo, inspirado em dores reais. Mas esse é o meu primeiro livro. O Vagalume também é um livro sobre histórias reais, mas que estão ali embutidas em ficção. Uma ficção real, daquelas coisas que a gente fala só porque está por trás, sabe? Que a gente só consegue dizer porque a gente não se mostra como um personagem, mas é uma história também da vida real. Mas assim, uma história verídica de professores reais que fizeram coisas reais, A Jornada do Mestre.
E como é que foi o seu processo de escrita? Você chegou a encontrar com alguns desses professores, entrevistar? Como é que foi?
O livro foi escrito durante a pandemia, então a gente não tinha esse contato. Mas eu consegui entrar em contato com a grande maioria deles. São 10 histórias, 6 foram escritas em parceria com os professores. A gente fez várias entrevistas e bate-papos e ligações e vídeos. E 4 que não me responderam, eu tentei entrar em contato, então são histórias baseadas na minha interpretação da história que eles têm. Mas também são inspiradas em histórias reais.
Você tem uma até que é de uma professora falecida, né?
Aliás, essa é a minha história preferida do livro. Eu me apaixonei por todos os personagens do livro. Mas eu tenho a história da Helle, que foi uma professora que morreu enquanto tentava salvar os alunos durante um incêndio criminoso na creche em que ela trabalhava. E o processo de escrita desse texto foi muito impressionante, porque os outros eu estava conversando, eu não tinha como conversar com ela. Então eu peguei algumas fotos e eu fiquei olhando e eu ficava parada e eu não conseguia começar. E aí foi tipo uma conversa que eu tive com ela, eu falei, me ajuda a escrever essa história, porque eu não sei como fazer. E aí me veio assim, não pensa, só sente. E para contar a história da morte na creche, eu precisei contar uma história antes que eu não estava planejando, porque ela já tinha perdido um filho numa tragédia. E essa história veio forte. E eu entendi que precisava contar essa história para depois que as pessoas entendessem por que ela teve um ato tão heróico ao salvar as outras crianças. Ela já tinha perdido a dela. Ela não queria que sofressem aquela dor, né? Então essa é a história que eu mais gosto, que mais foi difícil de escrever, mas eu sempre me emociono. Todo mundo que lê, eu recebo os vídeos das pessoas na escola lendo, assim, e aí as professoras estão em prantos, eu falo, gente... E elas reconhecem e conseguem enxergar o quanto é importante. Não precisa de um ato tão dramático como dar a vida, né, pelos alunos e tudo. Mas, assim, que cada pequeno ato é importante para transformar uma vida. E o professor tem o poder de fazer isso como nenhum outro profissional.
Eu gostei muito dessa história e gostei muito também da professora que alfabetizou adultos, né? Que colocou a placa na porta da casa dela, recebeu os adultos, né, para alfabetizar. São histórias muito lindas, né?
São histórias que são lindas. Cada um que lê tem um preferido. Na fase em que eu tô agora, com 50 anos, sabe, pensando em mudar de profissão, pensando em deixar de ser jornalista para fazer uma outra coisa, a história que mais me pega é a da Janete. A Janete, que é aos 60, quase 70 anos, ela perdeu o emprego e foi obrigada a se reinventar e inventou o manuário, que é o dicionário de mãos, né, de Libras. E aí eu falo, gente, com essa idade a Janete não se abateu. E eu penso, olha, ela me mostra que sempre é tempo da gente fazer as coisas, né? Que sempre é tempo da gente fazer a diferença. E esse livro trata sobre isso. Então, cada pessoa que lê tem uma história e é atingido de alguma forma.
Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é que, ao final de cada história, você convida o leitor a fazer uma reflexão da própria vida, né? Da sua história mesmo. Qual foi a sua intenção ao utilizar esse recurso?
Isso foi muito delicado para mim, porque eu queria que as pessoas refletissem. Esse é um livro que foi escrito para que os professores enxergassem a importância que eles têm. Porque a gente vê o professor não tem mais o respeito do aluno, o professor não tem o respeito do pai do aluno, não tem do diretor, não tem do governo, o professor se sente desmoralizado, desvalorizado. Então, esse livro foi feito para que o professor entenda o quanto ele é precioso e o quanto o trabalho dele faz a diferença. Quando eu propus essas reflexões no final, eu pensei, puxa vida, quem sou eu para fazer um professor refletir sobre qualquer coisa, sabe? Quem me deu esse poder? Por que ele tem que parar e refletir? Mas aí as perguntas vieram muito claramente. Eu acho que cada uma reflete o final daquele capítulo e faz pensar. E eu achei que talvez eles não fossem escrever, mas eles escrevem. E aí já chegaram, já recebi fotos do livro todo preenchido. Às vezes fazem como um diário. Às vezes no final o professor escreve. Sabe quando a gente faz uma carta dos sonhos, aquelas cartas da meta? Às vezes o professor escreve os projetos, escreve. Então é um retorno tão bonito, me inspira demais. Aquela admiração que eu tenho pelos professores, que eu tinha desde o começo, só cresce a cada mensagem que eu recebo, a cada lugar. Tem professor que já fez corrente com a jornada do mestre, ele lê, passa para o próximo, eles vão. É muito bonito.
Quando eu marquei a entrevista com você, eu fui fazer uma pesquisa e aí eu vi um índice assim que me chocou. Uma pesquisa da ONG Nova Escola, que fala que 8 em cada 10 educadores declararam terem sofrido algum tipo de violência no ambiente escolar. Você acha que um livro desses, assim, com esses exemplos, com essas histórias inspiradoras, ele pode ter o poder de sensibilizar os pais, os alunos e mudar essa realidade?
Eu acho que esse livro, ele não tem esse poder. Tem pessoas que leem e falam, esse livro não é só sobre professor, é sobre a vida. Uhum. Mas eu acho que ele não tem esse poder. Pelo menos não foi esse o objetivo com o qual eu escrevi esse livro. Esse livro ele tem o poder de mostrar para o professor o quanto ele é importante e o quanto ele é valioso e o quanto a vida dele faz a diferença para um aluno. Às vezes você está tão desmotivado dando aula, eu já dei aula também. Às vezes você está tão desmotivado, você se sente tão desvalorizado e você sai de casa e vai dar aula só pensando na hora de ir embora. E quando você vai embora, você chega em casa, você tem que planejar a próxima aula e você tem que fazer a sua prova, o professor nunca descansa. Mas se ele parar e pensar e focar em um aluno só, um que seja, mesmo que ele não consiga fazer o extraordinário por uma turma, eu não aguento mais a oitava C, sabe? O aluno da oitava C me ameaça de morte. O aluno da quinta série me disse que o pai dele paga, então eu tenho que passar. Sabe? A gente sabe que mais de 100 professores por dia aqui no estado de São Paulo são afastados por depressão, mas se ele acredita que um aluno faz a diferença, e um aluno faz a diferença. Você já ouviu uma entrevista do Emicida falando sobre a professora dele? Ele falou que quando ele estava na quarta série, ele decidiu que não queria mais estudar. Então, todos os dias a mãe levava ele para a escola e ele ia para a pracinha. E quando procuravam por ele, ele se escondia no bueiro. Até que a professora, chamada Rita de Cássia, ele fala em todas as entrevistas, a Rita de Cássia percebeu que ele gostava de histórias em quadrinhos. E aí ela passou a dar aula para ele com histórias em quadrinhos. E ele até fala, eu sei quanto ganha um professor, eu sei o trabalho que ele tem, ela focou em mim e ela salvou a minha vida. Aí então Rita de Cássia pode ter focado só no Emicida, ela chegou lá e falou, pô, esse menino aqui, vou focar nele. Só que para quantas pessoas ele fala hoje? Milhões de jovens, sabe? Um preto periférico, sabe? Que tem muito o que dizer. E hoje diz e mostra que que é possível, porque um dia Rita de Cássia não desistiu dele, salvou a vida dele. Então esse livro, A Jornada do Mestre, é para isso, que o professor entenda que se ele fizer a diferença de um, pode ser 1 milhão que esse um vai atingir. Ou não, esse um pode só falar com a mãe, ensinar a mãe a ler, e aí a mãe percebe que ela tem uma possibilidade, que não precisa ficar ali, naquele relacionamento abusivo, talvez. Ou ensinar a avó a ler a Bíblia, ou ensinar alguém a ler que vai saber pegar um ônibus, ou ensinar, conta para alguém que um dia vai ser um grande empresário e fechar grandes negócios. Esse livro é para que o professor entenda o quanto ele é precioso e quanto o trabalho dele é fundamental, apesar de... Eu não sou uma iludida que acha que a vida do professor está boa. Muito longe disso. Muito longe disso. Eu até falo, gente, vai ser outra coisa. Não quer ser professor? Vai ser outra coisa, se prepara. Mas enquanto for, faz a diferença para um, sabe? Faz a diferença para quantos você puder. Então, acho que é por aí.
O seu livro até me provocou uma reflexão, assim. Você fala do seu filho, né? Que é exatamente isso. Assim, eu acho que todo mundo tem uma memória, para o bem ou para o mal, né?
Pro bem ou pro
mal. De alguma coisa que o professor falou.
Sim.
Algum gesto, né? Alguma atenção.
Você mencionou a história do meu filho, eu posso contar rapidinho?
Claro.
São duas, né? A primeira é quando ele estava na pré-escola, ele não lanchava, não comia nada na escola, nada. E eu descobri que se ele levasse palitinhos de queijo e caixinhas de suco de uva, ele comeria. E assim foi por semana, palitinho de queijo, suco de uva. Até que a professora, muito querida, carinhosa, perfeita, falou com ele: Gabriel, meu ratinho, todo dia você traz queijo. Nunca mais ele lanchou na escola, mas nunca mais. Ela não fez por mal, ela falou uma brincadeira carinhosa, ele nunca mais. E depois, 20 anos depois, na época do Enem, Gabriel não fazia redação de forma alguma, acho que talvez pela pressão da mãe ser escritora, da mãe ser jornalista, ele não escrevia redação, e a gente sabe que para o Enem a redação é fundamental. Um dia a gente encontrou uma outra professora que não era de redação na rua, e ela fez um elogio. Ela falou: Gabriel, você tem um raciocínio tão especial, você tem os argumentos de quem lê muito na vida, e ele lê muito. E eu tô louca para ver a sua redação, porque quando você colocar no papel, vai ser lindo. Aí 2 meses depois, ele passou em Ciência da Computação, um dos cursos mais difíceis da Universidade Federal do meu estado. E o que fez ele passar? A nota de redação. Eu tenho certeza absoluta que foi o comentário daquela professora que destravou o Gabriel. Então, olha o papel do professor. É uma figura de autoridade, é uma figura de intimidade. Talvez é a segunda figura depois dos pais ou responsáveis, e às vezes é a primeira, o professor, né? Porque tem gente que não tem essa figura do pai, da mãe, do responsável. Então o professor é talvez a primeira, mas com certeza a segunda figura de autoridade. Quem tem autoridade tem a influência, né? Então, é por isso que eu sou tão fã.
Elaine, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E vida longa à Elaine, escritora. Que venham mais histórias da Pasta Amarela.
Muito apreciar. Obrigada. Foi um prazer estar aqui falando desse tema que eu gosto tanto. Mais uma vez, valorizando o profissional da educação, né, que é tão necessário. A gente mais uma vez mostra que realmente eles são preciosos demais. Muito obrigada.
A Jornada do Mestre, de Elaine Garal, publicado pela Buzz Editora, está disponível nas livrarias, portais da internet e também no site da editora, store.buzzeditora.com.br. Antes do intervalo, dá tempo de uma dica de leitura. Se Buda estivesse vivo hoje, como ele seria? Quais seriam as suas inquietações? Que tipo de voz ele falaria? Como se sentiria? O segundo livro da escritora e ilustradora Surina Mariana, 108, foi a forma que a autora encontrou para se aproximar dessas perguntas. A obra aborda, sob a influência do budismo, a busca de uma personagem por seu lugar no mundo. Publicado pelo selo independente Longe, o livro reflete sobre a vida contemporânea a partir de uma ficção autobiográfica com fortes raízes na espiritualidade e na autodescoberta. A obra parte da história de Mariana, uma mulher que decide abandonar a carreira na repartição pública de Brasília, no Distrito Federal, para começar uma nova vida num centro de retiros europeu, após sofrer um acidente de bicicleta. Alternada com capítulos de flashes da vida de Siddhartha Gautama, o príncipe que deixou o palácio há 2.500 anos para se tornar Buda, o livro trabalha a busca pelo fim do sofrimento como uma questão contemporânea e atual. 108, de Surina Mariana, está disponível na Amazon ou direto com a autora pelo Instagram, @ surina_mariana. Nosso destaque agora é o livro Entrevistas Póstumas. Eles deixaram as respostas, nós fizemos as perguntas. Lançado pela Associação Rio-Grandense de Imprensa durante a última edição da Feira do Livro de Porto Alegre, em novembro passado. A obra, dividida em 16 capítulos, convida um time de jornalistas gaúchos da atualidade a elaborar entrevistas com escritores, intelectuais e outras personalidades culturais do Rio Grande do Sul, todos já falecidos, a partir de textos registrados em livros, jornais e entrevistas antigas deixadas por essas personalidades. O livro tem como editores os jornalistas Nilson Souza e Cláudia Coutinho, que também é vice-presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa. O repórter Celso Cavalcante conversou com Cláudia Coutinho sobre esse livro para a gente. Vamos ouvir.
Conversamos com Cláudia Coutinho, editora do livro Entrevistas Póstumas. Eles deixaram as respostas. Título bastante curioso e eu aproveito já para agradecer a Cláudia por ter aceitado o nosso convite e perguntar para ela, Cláudia, como é possível fazer uma entrevista póstuma?
Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de poder falar desse projeto. Esse projeto editorial é desenvolvido pela Associação Rio-Grandense de Imprensa, a ARI, e ele é uma homenagem aos escritores, jornalistas, cronistas gaúchos já falecidos. Nessa edição, nós escolhemos 14 nomes e, a partir do que eles deixaram escritos, seja em livros, em jornais e revistas, enfim, um time de 14 jornalistas foi convidado para, a partir desse material, desse conteúdo, criar as perguntas de maneira que elas se encaixem nas respostas. Então, por isso que a gente chama de entrevista póstuma. Mas tudo é, tanto que no final de cada capítulo tem as fontes, todo o conteúdo ele é realmente verdadeiro.
Quer dizer, foram 14 intelectuais, escritores, né, personalidades e 14 jornalistas vivos. Claro, né?
É, não, os jornalistas estão vivos e é bem legal, assim, porque a gente tem aqui, por exemplo, Lupicínio Rodrigues, a gente tem o Dionélio Machado, um dos grandes escritores gaúchos. Então, até para as novas gerações, essa pesquisa que os jornalistas vivos fazem, ela acaba traçando um perfil desses personagens, desses escritores homenageados. Então, para as novas gerações poderem conhecer e mesmo para as gerações mais antigas que já conviveram poderem relembrar e destacar, eu acho que esse é o grande barato dessa obra aqui.
E como foi o critério para a seleção desses jornalistas, dos vivos, retratarem esses jornalistas já falecidos? Eu folheei aqui e eu percebi que alguns deles conviveram, né? Tem o caso de uma sobrinha, né, pessoas que eram amigos desses jornalistas. Como foi esse critério?
Bom, a gente tem aqui um exemplo, o Davi Coimbra. O Davi Coimbra foi cronista, jornalista, ele faleceu muito precocemente de câncer. Eu convivi com o Davi foi meu editor no jornal Zero Hora durante muitos anos. E quem escreve é o Diogo Olivier, também colega na Zero Hora, e que era muito amigo do Davi. A gente tem aqui o caso do Ibsen Pinheiro, né, um nome fantástico da política, quem escreve é o filho dele. Então tem um pouco o critério para a escolha dos jornalistas, tem um pouco disso, de uma afinidade maior ou não, mas também de respeito, de admiração. Eu acabei escrevendo sobre a Carmen da Silva, uma jornalista que durante mais de 30 anos escreveu a coluna Arte de Ser Mulher na revista Cláudia, marcou várias gerações de mulheres brasileiras. Então, por admiração, eu acabei ficando com a Carmen.
E você acha que essas respostas deixadas por esses jornalistas, esses intelectuais, elas dialogam com o presente também? Quer dizer, são palavras atuais para o momento atual do mundo, Cláudia?
Com certeza, a gente vê que tem muita atualidade. Se a gente pegar, por exemplo, José Lutzenberg, que é outro homenageado, a gente tem alguns trechos que é do Manifesto Ecológico que ele escreveu lá nos anos 70, 1970, ainda é muito atual, infelizmente ainda é muito atual.
E cada vez mais, né? E eu estou vendo aqui também, Cláudia, que é o volume 2 esse aqui, né? Então teve um volume 1 e qual foi a ideia, então, original desse projeto?
Bom, esse projeto começou durante a Feira do Livro de Porto Alegre, lá em 2022, quando do centenário do nascimento do Barão de Itararé. Naquele ano a gente fez essa metodologia de fazer perguntas e respostas a partir das frases que o Barão deixou, todas elas maravilhosas, evidentemente, e publicamos num dos jornais aqui de Porto Alegre, a entrevista. Deu tanto certo, a repercussão foi tão boa, que o ano passado a Associação Rio-Grandense de Imprensa lançou o número 1 e teve também uma boa repercussão, e esse ano a gente lançou o 2. O ano passado também eram outros homenageados, tinha Josué Guimarães, Moacir Scrier, vários, Érico Veríssimo, Mário Quintana, tinha bastante gente também.
E já tem alguma previsão de sair um volume 3? Porque é muita gente a ser homenageada, né?
Com certeza, o pessoal já está cobrando, mas agora a gente deixa terminar a feira, aí lá por janeiro a gente reúne a diretoria da ARI, o conselho, o editorial, e vamos pensar em novos nomes.
Entendi. E quem quiser adquirir o livro, ter acesso a entrevistas póstumas, como é que faz, Cláudia?
Bom, o livro está à venda aqui na feira de Porto Alegre, mas evidentemente depois da feira pode entrar em contato com a própria ARI, Associação Rio-Grandense de Imprensa, pelo e-mail ari@ari.org.br, ou entra no site da ARI ou no Instagram da ARI oficial, que ali tem todos os nossos contatos e a gente faz o livro chegar.
Muito bom. A gente conversou então com Cláudia Coutinho, que é a primeira vice-presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa e uma das editoras do livro Entrevistas Póstumas, Eles Deixaram as Respostas.
Gostou de Entrevistas Póstumas, Eles Deixaram as Respostas, Nós Fizemos as Perguntas? Se você quiser um exemplar desse livro, entre em contato com a Associação Rio-Grandense de Imprensa pelo Instagram, @arimprensa. E agora vamos de poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Alice Santana.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas de Alice Santana. Jornalista com pós-graduação em letras e mestrado em literatura, Alice Santana lançou sua primeira obra poética, Dobradura, em 2008, com apenas 20 anos de idade. Em 2013, publicou Rabo de Baleia. Em 2016, veio a lume Pé do Ouvido. Outros três foram lançados de forma independente, em parceria com outros autores: Ilha da Decepção, Vinhetas e Ping Pong. Em 2018, foi a vez de Aula de Natação, obra repleta de lirismo, delicadeza, cor e movimento, marcas da poética desse jovem talento da poesia contemporânea. Comece ouvindo Desenhava Tudo o que Via. Desenhava tudo o que via com uma estranha compulsão. Passava 5, 6 horas na frente de um quadro, uma maçaneta, um pastel de nata, completamente absorto. Sacava do bolso lápis, corria para rabiscar, depois anotava a data ao lado, a rua, nada se perdia no caderno. Enquanto isso, eu, aflita, queria repetir o gesto, documentar tudo, dizer do gosto da canela no pastel de nata, do primeiro dia azul de Lisboa. Mas não escrevia e, com pressa para registrar, me tornava burocrática no diário. Hoje fomos de trem. Estava quente. O livro Rabo de Baleia, lançado por Alice Santana em 2016, foi vencedor do prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Dele, selecionei para você o poema Um Enorme Rabo de Baleia. Cruzaria a sala nesse momento. Sem barulho algum, o bicho afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos no sofá a falta de assunto. O que eu queria, mas não te conto, era abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso desses dias de água parada acumulando mosquito. Apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias, o corpo que chega exausto em casa, com a mão esticada em busca de um copo d'água, a urgência de seguir para uma terça ou quarta boia e a vontade de abraçar um enorme rabo de baleia. Seguir com ela. Em seus poemas, Alice Santana nos traz pequenos contratempos e felicidades da vida cotidiana, captados por um olhar curioso e criativo, que intui sentidos inesperados para fatos triviais da rotina. Exemplo disso encontramos nos versos de A Noite de um Bloco. De madeira pintado de preto, fecha os olhos e tenta se aproximar. Perceber seu tamanho, profundidade, se tem cheiro, se é maciço, se importa para entrar ou sair, o modo como a luz bate suave, meia luz, a mínima necessária para se ver o bloco. Se não fosse por ela, o bloco mal existiria, seria tudo o mesmo escuro, sem contorno entre montanha, seus pés e meio fio. O bloco cabe no seu quarto, em cima da cama. Ainda sobra algum espaço nas laterais, uma nesga de lençol, mas não o suficiente para caber ela também. Para encerrar nossa homenagem à poetisa carioca Alice Santana, você ouve agora Quando Faltou Luz. Quando faltou luz, ficou aquele breu, e eu com as mãos tremendo, morta de medo de tudo se iluminar de repente. Agora deixo você na companhia de Chico Buarque interpretando a canção dele, Vida.
Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz,
quero... E com encantos diversos, vamos encerrando o Autores e Livros dessa semana. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, visite então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se quiser, pode ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos com trabalhos técnicos de João Lira e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.